Não.
Ué, foi aqui.
Tu faz a copia dos outros. Faz mal? Faz, faz mal?
Faz.
Tu faz a copia dos outros, faz mal. Faz mal não, é feio. É feio, né, meu? Olha o que é feio. Então, qual foi a pergunta que a gente... Você, dá um jeito de sentar, gente. Senta no chão. Aqui, ó, tem uma cadeira aqui, ó. Uma cadeira aqui, que a pessoa que vai... Tem outra, ó, o tanto de cadeira vazia aqui. Ó. Tem muita cadeira vazia. Felipe, é Felipe? Felipe, ó. Mas tem, ainda vai ficar algumas pessoas. Tem. Vai. Já batizou? 9, 10, 11, 6 anos. Não vai batizar. 1, 2, 3, 14.
Eu ia já batizar.
Então tem uma pergunta que a gente faz. Qual que é, Eric? Ela
só perguntou muita coisa.
Pessoal, tem uma pergunta que a gente faz no início, assim.
Por que que você quer batizar?
Isso.
Qual que é o motivo? Cleide.
Não, Vitor. Só que lá na sua casa.
Por que você quer batizar? Por quê? Quem quer responder? Quer responder, filho? Você sabe por que você quer batizar?
Eu acredito que é porque eu tenho essa fé, né? Eu acredito que eu vou receber, né? O Espírito Santo. Por isso que eu quero.
Você crê que vai receber o Espírito Santo, né? A gente recebe o Espírito Santo é quando a gente é batizado. Vou perguntar um mais velho agora. A gente recebe o Espírito Santo é quando a gente é batizado. O que vocês acham? Certo?
Pode ser que aconteça, mas não necessariamente. Pode ser que ela receba esse privilégio de também, né, receber o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo.
É, não é receber o Espírito Santo. Então é bom que a gente. As perguntas surgem para a gente poder ensinar. E os mais velhos também vão aprendendo, porque se perguntar, às vezes não sabe. Na verdade, o Espírito Santo é dado por Deus ao que crê. Ao que crê. Então, se você creu, você já tem, pela fé, você já tem o Espírito Santo. Certo? Então, a fé, o Espírito Santo é dado ao que crê. E não à pessoa que é batizada. O que acontece é o batismo com o Espírito Santo. É outra coisa. Lá fala assim, vocês são batizados. João falou, eu batizo vocês com água, João Batista. Mas vem aí aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então são dois batismos. Um batismo com água e o outro batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um acontecimento. É um acontecimento na sua vida, certo? Mas o Espírito Santo é dado ao que crê. Né? O Espírito Santo é dado à pessoa quando ela crê, quando ela acredita. Ela tem o Espírito Santo pela fé. Deus habita, é como se você estivesse abrindo a sua casa para ele entrar. Amém? Agora, o batismo, então, ela respondeu que ela, com o batismo, ela esperava receber o Espírito Santo, né? Ela pode ser batizada com o Espírito Santo depois do batismo. Às vezes acontece, e acontece às vezes a pessoa ser batizada com o Espírito Santo antes do batismo. Pode ser batizada. Batizada é um acontecimento, é uma, entendeu? É uma hora que você tem uma experiência com Deus, recebe dons, fala em línguas às vezes, né? Mas falar em línguas não é tão importante quanto outros dons que a igreja tem e que deve ser buscado por nós. Dons, principalmente o dom de profetizar. Mas não é profetizar, não é chegar na pessoa e falar, ó, né? Não é um dom de profecia. Profetizar é falar. Falar de Deus, falar do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho, falar do Evangelho. Isso é profetizar. Você leva a pessoa um recado, uma palavra de Deus. Por isso que chama uma palavra. Por isso que chama palavra, né? Quando você vai dar um recado para uma pessoa, o que que você leva para ela? Uma palavra. Quando você vai dar um recado, transmitir uma mensagem, né, para uma pessoa, você está levando para ela uma palavra. Está levando para ela uma palavra. Amém? E quando você fala a palavra de Deus, você fala a palavra de Deus. Então, é Deus que fala através de você. Isso é profetizar. É muito importante que todos tenham, desejem esse dom. É um dom muito valioso e que edifica a igreja. Amém? Mas voltando a falar do batismo. Então, por que você quer batizar? Já que não é, exclusivamente para receber o batismo com o Espírito Santo. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo sem o batismo nas águas. Então, por que você quer batizar? Quem quer responder?
Fazer parte do corpo, fazer parte da família.
Você sendo batizada, você vai fazer parte da igreja, né? Vai fazer parte da igreja, você sendo batizado. Mas, por exemplo, o ladrão lá na cruz não foi batizado. E ele foi salvo. Né? Mas o batismo inclui você na igreja. O batismo inclui. Mas você quer, para ser incluído na igreja, você pode ficar sem ser batizado. Mas o batismo pode, o batismo vai incluir você na igreja, realmente, né? Mas não é por isso que você vai ser batizado, né? Nós explicamos isso com aquela passagem do
Felipe
foi
na carruagem.
Isso. Localiza para nós lá. É Atos
8:13.
É, você pega.
13:8:26.
O que, que ele fala lá, Eto? O eunuco estava na carruagem e ele estava lendo a carruagem, na tenda da carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías. Se não me engano, no capítulo 57?
8:26.
Não, Isaías?
Ah,
estava lendo o profeta Isaías, o capítulo 57. 56?
53.
53, quando ele estava lendo lá. E ele não estava sabendo, ele não estava entendendo o que, que ele estava lendo. Ele estava lendo. Mas Deus viu ele lendo e viu que ele estava interessado em saber, né, de quem aquela profecia estava falando. Né, que ele foi... Foi levado ao matador, foi assim?
Como
ovelha.
Não abriu a boca.
Não abriu a boca, etc.
Como
tal.
Cordeiro foi levado ao matador.
Isso.
Como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca.
Fala a referência que estão com Isaías aberto.
Isaías 53, 7.
7?
Isso. Capítulo
53. Aí, se você ler isso aí também, você não vai talvez entender. Mas se você estiver querendo entender, Deus vai estar vendo você, vai ajudar. As escrituras precisam ser examinadas, precisam ser lidas, né? Aí então, lê para nós.
53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade.
Isso. Então, você vê que é um trecho muito bonito. Estava falando de quem aí? Aí o eunuco estava lendo. Eu penso, quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa que estava lá profetizando que ele ia como ovelha muda, ou seja, não reclamava, não murmurava, né? Empurrava para cá, empurrava para lá, né? Ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Ele não podia reclamar. Não, eu quero ser crucificado com o meu povo. Não, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Ele não pôde escolher a sua morte. Né? Ele não pôde, porque Deus, quis Deus. Que ele fosse assim, que Deus, que Jesus fosse assim. Ali então estava profetizando, falando, vai acontecer isso. Então quando aconteceu, de quem será? Quem será essa pessoa? Pelo que estava escrito no profeta Isaías, eles sabiam quem era aquela pessoa. Não é ele o Cristo? Não é ele o Filho de Deus? Aí o eunuco estava na carruagem, lendo. Só que ele não sabia exatamente que estava falando, que ali estava falando de Jesus. O que, que Deus fez? pegou Felipe, transportou Felipe. Felipe estava aqui, de repente apareceu aqui. Pode acontecer conosco isso. Se nós buscarmos, se nós quisermos, se nós interessarmos realmente por Deus, pelas coisas de Deus, essas coisas que aconteceram com eles, pode acontecer conosco também. Já recentemente, recentemente que eu digo, uns 60, 70 anos atrás, teve alguns avivamentos muito interessantes que chamaram a atenção. Só que a igreja, ela vacila muito. A igreja, ela vacila muito. É assim, ela não permanece. Ela sobe, de repente ela desce, de repente ela sobe, de repente ela desce. A igreja já teve muito tempo. A igreja é o povo de Deus. O povo de Deus teve época muito preciosa. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, foi uma festa. A entrada no deserto, o mar fechou, matou todos os inimigos. E foi uma beleza, uma festa, uma vibração enorme. O povo no Egito. Mas aí foi passando o tempo, não foi cansando, não foi. Começou a reclamação, começou, né? E aí ficaram uma coisa que era para durar 11 dias, se não me engano. Era para durar 11 dias. Acabou ficando perdido no deserto. E aí muita reclamação, muita murmuração, muita coisa. Ali era a igreja. Ali era o povo de Deus. Né? Teve outras épocas. Abraão, quando saiu da casa do pai dele e começou a caminhar, né? Também foi uma esperança enorme. Surgiu ali com Abraão um povo que foram os hebreus, né? Que de onde saiu esse povo, de onde saiu Jesus. Jesus saiu desse povo. Mas quando Jesus apareceu, qual era a situação do povo de Deus? Péssimo, péssimo. A prova do quanto o povo de Deus era sem entendimento, sem conhecimento, totalmente perdido, que crucificaram Jesus. Quem crucificou Jesus? Quem botou Jesus na cruz? Quem pediu a morte de Jesus? Quem? Vai, gente, vocês não respondem, não?
O povo dele.
Nós estamos falando do povo de Deus. Então, o povo de Deus não é fácil, não. O povo de Deus não é fácil. Quem crucificou, quem botou Jesus, pediu a morte de Jesus, foi o próprio povo. Veio para o que era seu, e os céus não o receberam. Amém? Então, agora, você querendo ser batizado, você vai estar sendo batizado porque você acredita nessa pessoa que nós estamos falando dela. Aí vai lá no Atos e lê lá.
Atos 8:26.
O que que o... Respondeu o eunuco, falou para Felipe. O que que impede que eu seja batizado? Olha aí, a resposta está aí. O que que impede que eu seja batizado? Porque tem uma coisa que pode impedir você de ser batizado. O que que impede? O que que me leva a ser batizado? E o que que me impede? É a mesma, é uma coisa tá atrelada à outra.
Só isso?
Lê.
Lê.
Tem um pedacinho para explicar para ele. Porque quando você, por exemplo, for explicar com uma pessoa que você vai batizar, vocês vão ter que saber falar para ela. Vocês vão ter que explicar para a pessoa por que ela está sendo batizada. Até mesmo, se você estiver evangelizando alguém, você vai ter que explicar para ele o que, que é evangelizar.
E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza.
Você deu a referência, pessoal, vê?
Atos 8, 26.
Ele fala de novo, porque às vezes eu fico perdido. Atos 8, 26. Achou aí? Então vamos lá.
Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, via o profeta Isaías.
Para só um pouquinho. Uma pessoa importante da
Súdito,
né, lá da rainha, uma pessoa de muita importância, lá numa carruagem era coisa só de gente muito rica, né? Ele estava indo jogar bola? Não. Ele estava indo lá para Jerusalém para adorar. Então, ele estava indo adorar uma pessoa que ele não conhece. Ele estava indo adorar um Deus que ele não sabia. Mas ia. Assim como, né, a gente vê ainda hoje, muita gente não sai daqui, não vai à Trindade a pé, adorar um Deus que ele não conhece. Não sai daqui, não vai lá para a Bahia. Lá, não sei do que, lá das quantas, lá que, né? Não vai para lá para poder adorar um Deus que eles não conhecem? Deus, você não precisa de sair do lugar para você adorar. Mas eu não sabia. E essa ignorância é o que Deus quer tirar de nós. A nossa ignorância, para que você... precisar de Deus, onde que vai ter, Deus vai estar? Você precisa deslocar para ir para um lugar para poder. Quer ver? Continua agora.
Regressava e, assentado ao seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês?
Entende tu o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Não, ele vai responder. Ele vai responder, não, não estou entendendo, não tem quem me explica. Ler, você pode ler. Mas precisa entender o que está lendo. E outra coisa, esse é o Lucas, ele estava buscando a Deus. Deus não levou em conta a ignorância dele, mas ele estava buscando a Deus. Eu queria entender. Quando a gente quer Deus, Deus ajuda a gente. Né? Quantas vezes eu, lendo as escrituras, chorava, não estou entendendo. Né? Voltava a ler aquilo depois. E, aos poucos, Deus está me dando entendimento. Aos poucos, Deus está me dando entendimento. Mas por que para mim? Por que não para você? Se você pegar um livro, abrir e querer entender, e sabendo que Deus não está longe, ele está perto, ele está aonde que ele está. Né? Por que que ele está em você? Todo aquele que crê receberá, Deus dará a ele o Espírito Santo. O Espírito Santo que é dado a todo aquele que crê. Está escrito isso aí. O Espírito Santo, localiza essa passagem para mim, alguém aí. O Espírito Santo é dado a todo aquele que crê. O Espírito Santo que é Deus dá, é dado àquele que crê. Ela vai conseguir localizar. Bom, então, o eunuco, a hora que Filipe explicou para ele quem era aquela pessoa, quem era? Falou para ele, esse aí é Jesus. Você não conhece, mas eu conheço, eu estou apresentando para você, essa pessoa que você está lendo aí, é Jesus. Ele é o Cordeiro. Ele é a pessoa que não reclamou. Ele é a pessoa que se humilhou. Né? Que deu a vida dele por nosso pecado. Amém? Aí o Filipe, responde aí o Erickson, por favor.
E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse.
Olha, presta atenção. Como poderei entender se alguém não ensinar? Então, aí a Bíblia está dizendo que ninguém vai poder entender se alguém não
ensinar.
O que eu falei é a questão da profetizar. Jesus falou, vai e abre os olhos desse povo, das trevas converta à luz, o poder de Satanás a Deus. A pessoa fica sob o poder de Satanás porque não entende. Por não entender. Né? Ele falou, ensinando-os a que, renunciando às paixões mundanas, vivamos, manda ensinar. Né? Às vezes a gente é criticado porque insiste muito com o ensino. Outras pessoas acham que não precisa congregar. Oh, mas como? Se a igreja reúne, é para ser ensinada. A igreja reúne, é para ser ensinada. Você, o que que aconteceu? Filipe e o eunuco, os dois se reuniram. Deus, ficou Deus, o eunuco e o Filipe. E ali mais os anjos. Reuniram ali para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse entender. Aí ele pergunta, né? Pergunta aí.
Ele diz, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do tosquia, assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus.
Começando nessa escritura, ele anunciou Jesus, falou de Jesus. Nós estamos aqui tentando fazer com vocês, anunciando para vocês a Jesus. E aí vocês, se vocês acreditarem em Jesus Cristo, creem em Jesus, vocês poderão ser batizados. Se vocês não creem em Jesus, serão impedidos de ser batizados. Agora tem uma coisa, vou fazer um parênteses. Tem tem um lugar que fala assim, quem crê em mim, Jesus fala, quem crê em mim, não é só falar. Quem crê em mim, o que que acontece com ele? Faz as obras que eu faço. Então, a partir de hoje, você passa a ser um obreiro. Não é cobreiro, não. É obreiro. Passa a ser um obreiro. Porque você creu em Jesus, a partir daí você... Deus pode exigir de você, qualquer hora, dizer para você, pegar você e levar ali. Assim, tem uma pessoa ali precisando de uma oração. Deus vai pegar você e levar lá. Você, não foi você que... Não foi por você que você foi. Você foi lá levado por Deus. Eu já fui em muitos lugares enviado por Deus. O enviado fala a palavra de Deus. Se Deus enviar você, por que que ele enviou você? Porque você é um obreiro. Porque você quando creu, você se dispôs a fazer as obras de Deus. É? Então ele pode enviar qualquer um de nós. Quando você é enviado, você vai chegar lá e vai falar a palavra de Deus. A pessoa pode crer ou não, mas você falou. Né? E aí, Edson, conclui.
Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo...
Olha, ele, repete isso aí, é lícito?
Disse Filipe, é lícito se creres de todo o seu coração.
Então, o que te levou a batizar? A fé, você creu. De todo o coração, não é mais ou menos, não. Eu creio. Amém? Pedro falou para Jesus, eu creio, Senhor. É, eu amo, Senhor. Mas chegou ali na frente, antes que o galo cantasse, ele já tinha negado Jesus três vezes. Às vezes você fala que é batizado, chega ali da esquina, nega a sua fé. Né? Pode negar uma, duas, três, mas... Né? Depois, você vai se arrepender e voltar novamente à sua fé. Porque o batismo, muita gente não leva a sério o batismo. O batismo ele é realmente uma coisa tremendamente importante. Bem, por isso que não é todo mundo que está apto para o batismo. O batismo, ele vai matar você. Você vai morrer para o mundo para poder fazer a obra de Deus. Ou seja, vai morrer para o mundo e viver para Deus. E lá na frente, Paulo fala, né? A vida que eu vivo hoje, essa vida que eu vivo hoje, por exemplo, eu, Rocina, qual é a vida que eu vivo hoje? Né? Eu não sou muito fiel, eu não sou muito, não diria, né, consagrado, eu tenho muita falha. Mas eu me esforço para que eu possa também falar. A vida que eu vivo hoje é uma outra vida. Né? Eu vivo me esforçando para fazer a obra de Deus. Então você batizou, você se dispõe a morrer. Você vai ser sepultado na água. É uma morte. Você é sepultado na água, depois sai da água uma nova criatura. É a mesma coisa, você vai ter dor de barriga, você vai, vai no banheiro, você vai comer, você... Mas a sua consciência, você é um novo homem. Na sua consciência, você é uma outra pessoa. Amém? Os olhos de Deus estarão sobre você. Tem algum lugar na Bíblia que fala isso?
Tem.
Aonde? Não, não. É no Salmo 101, se não me engano, 100 ou 101, diz assim: os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Os olhos de Deus estarão sobre os fiéis da terra. Então, ele, se ele precisar de um de nós, ele não vai chamar um estranho. Ele vai chamar um de nós. Para poder fazer alguma coisa, ele vai chamar um de nós. Por que que ele vai chamar um de nós? Porque a gente não sabe responder. Que tristeza. Não, é porque nós somos servos de Deus. Nós não falamos aí, aquele que crê em mim faz a obra. Nós não somos obreiros? Então nós somos servos de Deus. Se ele precisar de alguém, ele vai chamar uma pessoa do mundo para poder fazer para ele? Não vai chamar um de nós? Achou?
Exatamente do jeito que o senhor falou, a gente não achou, mas achou dois que estão de acordo com o que o senhor falou.
Ah.
Um em Atos 2,38, vem para nós então.
Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.
E tem outro que fala que, vou ler para o senhor, o senhor vai ver, que está dentro, ó. Aí Pedro estava falando, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o Deus que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
Isso.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramava.
Esse ali é o batismo com o Espírito Santo.
É o que o senhor tinha pedido antes.
E aí?
Hã? É o que o senhor tinha pedido antes.
É, mas o batismo com o Espírito Santo ainda não é. Ainda não é. O Espírito Santo é dado ao que crê.
Eu acho que é esse aqui, ó. João 7.
Isso, João é João.
Eu vou ler o 7, 38 e 39.
João
7, 14. Capítulo 7, versículo 38 e 39.
Está vendo, ó, gente? Já tem aqui quase uma hora que nós estamos falando. E nós não falamos.
É muita coisa.
É muita coisa sobre o batismo. É muita coisa.
João 7,
né,
38.
João?
7, 38.
7, 38.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
Aí.
Como
é que
tirou 10 de novo?
Como é que é? O Edson tirou 10. O Edson
tirou 10 de novo. Não, meu celular que tirou.
Pois é. Não, mas tem até outras passagens. Mas engraçado. eu não sei exatamente onde está escrito, eu só sei está escrito. Por que que eu sei que está escrito?
O senhor já leu. Já passou por lá.
Mas eu passei simplesmente lendo?
Não.
Não foi. Amém? Quem faz você lembrar que existe aqui o negócio é o Espírito de Deus. É o Espírito que nos é dado nos fará lembrar de tudo que Jesus falou. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. Então, eu sou uma pessoa esquecida, às vezes eu não sei o nome da pessoa, não sei o nome da pessoa. Né? Eu não sei como é que eu consegui falar Felipe aqui. Mas eu não sei, eu chamo de filho, filha, né? Irmão, tá, mas eu não sei o nome da pessoa. Sandra também aqui foi uma sorte. Né? Às vezes eu olho para a pessoa e não sei falar o nome dela. Mas eu sei que as coisas estão escritas aqui. E aquilo ficou gravado na minha mente. Deus gravou na nossa mente, no nosso coração. Quando você crê naquilo que você está lendo, quando você come realmente aquilo que você está lendo, qualquer um de nós, amém? O Espírito é dado, que será dado, dê de novo, por favor.
Quem crê em mim, como diz a Escritura.
Como diz a Escritura. Então tem algum lugar que está falando isso.
Rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, o Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
Aí. Então quando a pessoa crê, nessa hora, caiu no coração dele o quê? Uma semente. Uma semente de quê? Uma semente de Deus. Uma palavra de Deus. Minhas palavras são Espírito e vida. Caiu no seu coração uma semente de Deus. Uma palavra que você guardou, uma palavra que você creu, caiu no seu coração uma semente. E aquela semente, ela vai, a semente cai, depois ela morre, depois ela se transforma numa plantinha pequena, depois ela cresce, se transforma numa árvore, né? Um caroço de manga dá origem a uma mangueira. A semente cai no seu coração, no começo, uma palavra, às vezes, uma palavra. E vai fazer de você um filho de Deus. Amém? Então, caiu aqui uma semente de Deus. Uma semente do Filho de Deus. Que vai fazer de nós Filho de Deus. Amém? Nós vamos nascer, nós vamos ser regenerados, ou seja, gerado novamente. Está escrito, fala sobre a regeneração. Aí nós vamos ser gerados novamente. Essa nova geração é a nova geração de quem? Do velho homem ou do novo homem?
Novo homem.
Ele vai ser pequenininho, vai ser chegar, né, até a idade aqui do
João Miguel.
João Miguel, né? Vai ter a idade do João Miguel, ele vai crescer, mas uma hora vai chegar a estatura do varão perfeito. Né? Uma pessoa totalmente diferente. Aí o eunuco falou, o que é que me impede de ser batizado?
Eis aqui a água, 36. Quem me impede de ser batizado? E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Aí.
e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho.
Pois é, o Espírito Santo batizou, o Filipe batizou o Eunuco. O Eunuco ficou lá batizado. E Filipe? O Espírito Santo pegou Filipe. E o Eunuco? Ficou lá batizado. Daí para frente o problema era de quem? Eunuco. Né? Ele ficou lá. Pode ser que eu nunca vi, né? O Filipe depois nunca mais viu ele. Mas ele foi batizado. Por quê? Porque tinha água, tinha a pessoa para batizar, que era o Filipe, e tinha o que mais?
Pessoa que queria batizar.
Hã?
Pessoa que queria ser batizada.
Tinha Filipe,
que queria batizar.
Tinha água.
E a pessoa que queria ser batizada.
E tinha... A pessoa que ia ser batizada, ela cria. Ela cria. Ela creu.
Um crente.
Estava ali o crente, né? Eu quero, eu creio. Então é isso que eu queria. Falei um pouquinho sobre o batismo. Aqui na carta de Pedro. Na 1 Pedro 3, aqui, ó. Lê a partir do versículo 17.
3:17?
Isso.
1 Pedro 3:17.
Não pode ler até do 17, não. Vamos ler um pouquinho antes. 14, vamos ver.
1 Pedro 3:14.
A partir daí.
Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados.
Padecer por amor da justiça. O que é o amor da justiça? Amor do Evangelho. Amor porque uma pessoa, Deus vai lá. Vem cá, Iraci. Jussara. Iraci. Vem cá. Vem cá, Jussara. Aí pega a Jussara começa a reclamar. Por quê? Porque está evangelizando a pessoa e a pessoa está com dificuldade, etc. A pessoa às vezes não quer, a pessoa às vezes, etc. Aí não é fácil. A gente tem que estar disposto a padecer. Por amor do Evangelho, que é a justiça de Deus. Todo mundo que evangeliza sabe que não é fácil, né? Continua.
Vou ler só o 12 que o senhor tinha perguntado. O 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Eu vou continuar aqui no 15.
É. Ele pegou aqui exatamente... O 12, né, lembrou daquilo que nós tínhamos falado, que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Lá no Salmo 101 tem também.
Agora o 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
E aí, quando você é batizado, surge em você uma esperança. Né? E essa esperança, o dia que a pessoa perguntar por que que você é cristão, por que que você crê em Jesus, você tem uma esperança, Daqui a um pouco nós vamos falar dela, né?
16. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. O que melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal.
Então vocês ficam sabendo a partir de agora, se vocês estiverem sofrendo, padecendo, etc., e fazendo bem, porque muita gente fala, mas se eu estou fazendo bem, por que eu estou sofrendo? Mas nós cristãos, nós não sofremos, não é porque está fazendo o mal, não. Às vezes quando a gente começa a sofrer, começa, o que, é que eu fiz para Deus? Né? Não, nós, se nós estivermos fazendo bem, é mais provável que a gente sofra do que fazendo mal. Então é normal. Tá bem? É normal a mulher, por exemplo, o marido faz tudo para a mulher. Arruma tudo, faz a gente direitinho, tá, etc. E a mulher trata ele mal. Aí ele reclama para Deus. Se eu estou fazendo tudo certinho e ela, né, não entende, ela não tá, e ela fica. Né, Vitor?
Não é meu caso, não, só estou deixando.
Mas não é bem assim. Quanto mais você, às vezes, faz, mais você, a tendência mais é sofrer. É a mesma coisa de uma roupa limpa, uma roupa branca, limpinha. Quem é mais provável sujar, a roupa branca ou a roupa escura? Qualquer coisinha me ofende. Qualquer coisinha me faz mal. Por quê? Porque, mas eu tenho que suportar. Eu tenho que. Amém? Continua.
18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levarmos a Deus mortificado na verdade, na carne, para vivificado pelo Espírito, mais vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais
aí, ó, ele, quando ele morreu, ele desceu aos mortos. Jesus ficou 3 dias, né, morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Esse espaço aconteceu para que ele fosse e pregasse aos espíritos, né, para simbolizar. Porque poderia fazer isso num segundo, Deus que quisesse. Mas para simbolizar, para provar que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ficou 3 dias lá com os espíritos. Né? Aonde? Lá na mansão dos mortos, lá, né, os infernos. A pessoa que morreu sem a salvação, a pessoa morreu sem a salvação. Porque as pessoas que morreram antes de Jesus, por exemplo, Abraão estava lá nesse lugar?
Estava.
E, no entanto, Abraão não era para estar, né? Dos nossos olhos, do nosso ponto de vista, Abraão não era para estar lá nesse lugar. Porque aqui fala que os espíritos, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos estavam todos que viveram pela lei, estavam esperando o Messias, esperando, morreram esperando o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. E o Salvador chegou, foi lá exatamente libertar aqueles espíritos Foi naquele dia que os espíritos que estavam presos e que viveram pela lei corretamente, né? Jesus, creram em Jesus e foram libertados. Eles também tiveram que crer em Jesus.
Por isso que ele foi o primogênito, né? O primeiro.
O primeiro filho de Deus, Jesus. O primeiro da igreja, Jesus. O primeiro do povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus. Jesus Cristo. O primeiro filho de Deus, o primeiro da igreja, a pedra principal da igreja. É muita coisa, né, gente? Não é muita informação? Mas você sai daqui com uma certeza. Eu creio em Jesus. Né? Eu tenho muito que aprender. Mas eu creio, né? Então aqui, o Everson vai acabar de ler aqui, porque eu quero ainda falar só uma coisinha.
Ouvinte, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longa amenidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual poucas, isto é, oito, almas se salvaram pela água, que também com uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundice da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus,
então,
pela ressurreição de Cristo Jesus.
Então, o batismo aí vai funcionar como?
Uma boa consciência.
Ele vai, é como se fosse batizar a sua
consciência.
Consciência. Não o lavar do corpo. E sim uma nova consciência. Então você sai do batismo com uma consciência. Aí você vai, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu creio. Eu tenho a esperança na volta de Cristo, eu tenho a esperança na ressurreição. Né? A morte para mim deixa de ser aquela coisa do outro mundo. Passa a ser um acontecimento. Amém? Você vai viver. A vida que você vai viver. Né? Não precisa pensar que você não vai casar, viu? Vocês vão casar, vão sofrer. Você tem que sofrer, ué, por isso tem que casar. Ou não?
Tem.
Vai ter filho. Ou vocês pensam que vocês vão ficar assim, sem sofrer? Não? Tem que casar, viu, Matheus? Se aprender a sofrer. Ter filho, né? Bem desobediente, teimoso, né? Então, a gente vai levar uma vida normal. Uma vida normal, só que... Amém? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Você vai... contar até 10, medir aquilo que você vai fazer. Né? Falar nisso, como é que está o casamento? Está joia?
Não
é? Hã? Enquanto eu
tá.
É. Mas eu não sei
se ainda está por bom.
O pessoal lá gostou? Gostou do casamento? Hã? É, né? Amém. Amém, então. Você sabe que eu não sabia que você era irmão do... Do Paulo, né? Chama do. Que você era sobrinho do
Carlinhos.
Do Carlinhos, irmão do Paulo, né? Eu não sabia. Estou vendo esse menino lá e tal, mas. Amém. Então, ó. Alguma pergunta? Estevão? Ué, eu não estava nem vendo. O Estevão estava ali, eu não estava vendo o Estevão ali, mano. Alguma pergunta, gente? Então, a água ali, como foi lá nos dias de Noé, a água salvou aquelas 8 pessoas. A água hoje figura o batismo. A pessoa vai ali e o velho homem não ficou nas águas, não foram todos mortos. Ali é uma figura do batismo. O batismo vai sepultar todos os velhos homens. E aquele que saiu da água é como se você estivesse na arca. A arca simboliza
Cristo.
Cristo. Então, quando você sai do batismo, você sai aonde?
Dentro
da arca.
Foi salvo.
Quando você sai do batismo, você sai aonde?
Dentro da arca.
Dentro da arca. A arca simboliza
Cristo.
Você está em
Cristo.
Você está em Cristo. Nisto sabemos que estamos em Cristo. Aí você lê a apostila. Nisto sabemos que estamos nele. Amém? Eu falo demais, não falo? Né, cara? Não falo muito. Falo ou não falo? Uma coisa vai puxando a outra. A gente poderia ficar aqui a noite inteira. Né? Dormir um pouco, acordar, falar. Ninguém vai perguntar nada? Não? Então, pode ser batizado, né, Vitor? Pode batizar a turma, Vitor?
A água está aí.
É.
O senhor anunciou o evangelho.
É.
Creram. Quem crê vai entrar. Não tem nada impedindo.
É. É. Vamos então sepultar o velho homem? E depois, se você não corresponder. E se depois não corresponder? Aí invalida o batismo, é como se tivesse faltado ali a fé. Né? O que impede? Se tem água, tem a fé e tem a pessoa. Só que se você não crer, vai ser um simples banho na água ali, né? Mas se você entendeu tudo isso aqui, a sua consciência, que nós acabamos de ler agora, o batismo da consciência, e não simplesmente do corpo. Pronto? Fala, Carmen. Não? Tem uma visão? É. Batizou o corpo, mas não batizou a consciência.
Isso que João falava, né? Quem crê primeiro e for batizado.
É.
Não só batizado.
Por isso que eu falo, quem crê e for batizado,
ela
fala. Mas quem não crê,
já está.
Elimina tudo.
É igual o senhor começou falando, né? O ladrão não precisou ir lá na água, mas ele batizou a consciência.
É. Porque ele batizou a consciência. Você, ali chegou na hora, faltou a água, que estava ali na cruz, não tinha água. Deus, para Deus não tem nada impossível, certamente nós não vimos. Mas a água deve ter aparecido lá, hein? E acontecido. A gente não viu. Né? Às vezes aquela água que apareceu lá para o eunuco, ela apareceu lá. Às vezes ela não existia, ela apareceu lá. Para batizar o eunuco. Assim como apareceu o Felipe. Né? Mais alguma coisa, Vitor? Teve alguma visão? Você quer contar? Não. Vitor? Então, gente, ó, mãos à obra. Né? Vamos, eu vou preparar ali o Vitor. Quem mais? Você vai, Wesley?
Mas, você
trouxe roupa? Ramiro, trouxe roupa? Trouxe?
Trouxe.
Ramiro, então. Ramiro. É o meu? Então vamos. O Ramiro, será que o Ramiro não afoga lá, não? Ramiro? Hein? O Ramiro não afoga lá, não?
Não, o Edson.
Então, o Erickson, o Ramiro, o Vitor. Hã? Então você vai lá, você vai com o Ramiro, ou então o Ramiro com ele que faz também. E eu vou lá também, né? Eu já tenho muito secretário, não dava de eu ir, mas como eu fui nos outros, eu vou lá. Amém? Para prestigiar vocês. Amém? Se tem uma coisa que eu não tenho, é preguiça de fazer as coisas. Eu só lamento não fazer mais. Já vou fazer melhor. Deus quiser, uma hora vamos fazer. Então vamos lá? Vamos preparar, cada um, né? Vocês estão, aquele que já tiver com a sua roupa do batismo, tiver com a roupa, ou tiver que trocar de roupa. Bom.